vai levar. Sempre, como você falou, como é que a gente sai daqui com tudo estruturado, com segurança, com guia que sai daqui com a gente, fica 24 horas até a volta da viagem. Isso nos dá segurança e tem que pensar nesses detalhes.
Essa viagem internacional é com o Lobo, da Lobo?
É, com César, com o Lobo.
Tem uma expertise enorme.
E é por isso que a gente busca profissionais e eventos que possam nos servir nesse sentido, que eu preciso ter um respaldo de segurança. Então, quando é viajar, seu programa fala de viagem. Viajar precisa ser planejado. Você precisa saber para onde vai, quais são os critérios de segurança, estar com respaldo para qualquer intercorrência, que tudo é possível. Eu trabalho com um público que muitas vezes pode, não é qualquer um pode, mas termina ficando em alguns aspectos mais vulneráveis e a gente precisa ter essa segurança. Então, até acontecer a viagem, até voltar da viagem, tem muitos detalhes para se organizar. Então, o turismo é uma grande rede mesmo de serviços que envolve não só a gente, mas tudo é o guia, é identificar o hotel, como você falou, assim, sempre com muita credibilidade, assim, a gente escolhe hotéis que sejam centrais, que a gente possa descer e ter algo ali do lado, que a gente possa fazer uma caminhada, ver, não ficar isolado. Nós procuramos nossas viagens fazer pacotes, não digo exclusivos só, mas bem próximos da faculdade. Não digo exclusivo porque não seria só para alunos, mas eu tenho uma amiga que é aqui comigo. Pode, lógico. Ah, meu marido, minha mulher, meu sobrinho. Então, são pessoas que ampliam a sua rede. E essa coisa que você falou, tão legal, que é esse turismo da intergeracionalidade. É tão interessante, Elô.
O vovô está viajando com o netinho?
Pois
isso
está
acontecendo?
Está acontecendo. E algumas das nossas viagens, principalmente internacionais, têm ido. Netos, netas, sobrinhos. Né? Uma rede de pessoas mais... E que se surpreendem com o dinamismo. Porque um já me deu um depoimento assim, uma que foi... Gal, eu fui, vim acompanhando minha avó, que ela queria ir, mas a família... Né? A viagem muito longa, eu vim junto. Mas ela pensava que era alguma coisa assim, aquela viagemzinha, vai para o hotel, vai fazer aquele passo. Gente, é uma dinâmica, ela diz assim, eu já estou cansada e eles não querem parar. Né? Então, a gente vai desmistificando.
Vovózinha botando a netinha no bolso.
No bolso.
Vovózinha botando a netinha no bolso. Isso é ótimo.
E a gente vai desmistificando essa coisa do envelhecimento, né? Eu acho que nosso grande papel quanto profissionais, meu, é tirar essa ideia. Eu acredito no potencial das pessoas maduras. Não é à toa que a gente está mais longevo. E não sei se você viu essa notícia, até eu fiz prestei uma entrevista até com uma rádio francesa, que foi feita uma pesquisa onde aqui na Bahia é o estado onde tem maior número de centenários, Elô. De centenários no estado da Bahia. E aí a gente ficava perguntando assim, mas a longevidade tem muito a ver com qualidade de vida, né? E a gente vê que na Bahia não é um estado tão rico quanto o Sul, que tem mais qualidade de vida. Tá? Por que a Bahia? E o resultado da pesquisa que fizeram, um dos aspectos que tem feito diferencial é a miscigenação. Olha que interessante a nossa Bahia. Então, a raça africana, a indígena, qual foi essa mistura? Nos fortalece para essa longevidade. Olha, já é bom ser baiana, e agora então, todos nós temos essa mistura. Então, é algo que está se estudando muito essa questão, assim, o centenário, e a gente tem identificado pessoas centenárias ainda com uma autonomia, uma independência, né? São conquistas, né? E a gente vê, tem esse documentário, esse filme, Zonas Azuis, não sei se você ouviu, seus ouvintes ouviram, se não, acho interessante assistir, tem na Netflix e tal, e mostra nos vários países as cidades mais longevas. E sabe uma das coisas que faz com que as pessoas vivam mais? A socialização, a convivência com pessoas. E aí eu fico muito feliz, porque a minha área é essa, né? Eu sou assistente social de formação, sempre acreditei na socialização, eu faço tudo muito em relação a isso. E quando nós, no início da carreira, estudávamos, vinha sempre que os pilares da longevidade, do envelhecimento, eram três. Que é a atividade física, que continua sendo importantíssima, a alimentação, que continua sendo importantíssima, e era seu cuidado físico mesmo, né, clínico. E hoje, cientificamente comprovado, tem o quarto pilar, que é a socialização. Hoje, ter amigos é ter saúde, eu sempre falo isso. Então, nós precisamos, independente da nossa área profissional, né, ter os nossos amigos, na nossa rede, nosso grande apoio, ainda mais vai ser muito mais acentuado agora com essa mudança do perfil da família. Hoje, muitos não têm filhos, né? Ou tem um. Os filhos também são para o mundo. Então, se você não ampliar sua rede, você ter seus amigos como ser sua grande fortaleza na convivência, na ajuda mútua. Então, precisamos fazer laços de amizade e renovar. Porque, historicamente, a gente começa com laços de amizade o quê? Na infância, na família. Você chegou a um ser familiar ali naquele ambiente que você está sendo criado. Depois você vai para o ambiente da escola. Os coleguinhas, você começa a sua rede de socialização. Aí depois você vai para o ensino médio, já com outro perfil, sua rede. Entra na universidade, já perde aquela rede ali, na maioria das vezes, né? Mantém um ou outro, mas perde a maioria. E vem o ambiente da universidade, depois vem o ambiente do trabalho, que você já sai também da faculdade, é um outro ambiente de trabalho, e vem a aposentadoria. Aí o que é que acontece? Não tenho mais meus amigos, não tenho meu ambiente de trabalho, não tenho minha família do lado, porque meus filhos, cada um pode, se ocupa com seus afazeres, tem que se ocupar, e eu vou viver como? Quem são meus amigos? Você tem que se permitir participar com a gente chamou da faculdade, grupos de convivência, rede de apoio. Isso.
Começar.
Começar. Tudo de novo.
Isso é novo olhar, é. Começar.
A vida é um recomeço constante, Elô.
É isso. Eu gosto disso, viu? Eu gosto. Eu, quando não tenho nada para fazer, eu mudo os móveis da minha casa todo de lugar. Eu gosto do recomeço, do novo, das coisas novas. Ô, Gal, você tem circulado pela Bahia e constatado essa infraestrutura para os 60 a mais? A Bahia, os destinos baianos estão acessíveis para essa faixa etária?
Eu diria que ainda não, viu, Lu? Acho assim, já melhorou bastante, né? E a gente precisa trabalhar com acessibilidade, não só em relação à pessoa idosa, mas é a série da comunidade como um todo. Então, as pessoas com necessidades especiais, as pessoas idosas que às vezes, né, apresentam certa dificuldade de mobilidade e você precisa permitir esse acesso. Ou então qualquer um de nós mais jovens que tenha um incidente que precisou lá empachar a perna e estar numa cadeira de roda, então não vou poder ir para o lugar porque eu não vou ter acesso. Então, a acessibilidade é para todos. Então, a sociedade precisa enxergar isso como algo importante. Que a sociedade, os equipamentos privados, os equipamentos públicos, as políticas públicas, as nossas calçadas, né? Outro dia teve mais de um experimento aí que pegou, né, uma pessoa cadeirante, saiu pela rua, impossível para andar pelas ruas, porque não tem uniformidade. Né?
Não é só 60 a mais, não.
Não, é para todos.
Também. Não rola, você tem que ir para o meio da rua, calçada esburacada, piso tátil que acaba em árvore, acaba no poste, um negócio feito sem responsabilidade, sem comprometimento, como se o gestor jovem não fosse envelhecer ou não tivesse pai e mãe.
Né? Exatamente, então acho que não enxergo. O que me preocupa, né, e que a gente sempre chama atenção, e eu estando hoje na condição de presidente da NG Bahia, né, que é a Associação Nacional de Gerontologia aqui da Bahia, eu junto com toda uma diretoria, é mostrar para a sociedade que já somos a sociedade envelhecida, e o envelhecimento é para todos. A gente precisa se dar conta, esses gestores precisam pegar o Estatuto da Pessoa Idosa, que é uma das leis, eu sempre falo isso, é uma das leis mais completas do mundo, está servindo de exemplo para outros países, né? E colocar em prática, porque é para a sociedade, e não tem volta, Elô, não tem volta, a longevidade está aí.
A gente está na prática, qual é a realidade, Gal? A gente está muito distante dessas leis, dessas normativas?
Das leis, sim. O que nós temos hoje é tudo muito básico em relação à lei de proteção à pessoa idosa. Quando a gente pega, mais uma vez, pessoas idosas que não têm um poder aquisitivo maior, que precisa de um suporte, de cuidar. Eu digo que envelhecer no nosso país é muito caro. Por exemplo, instituição de longa permanência, você sabe também que eu trabalho, né, no ALPI, que é o Marco Assistano. A maioria das instituições que tem aí, ou são instituições filantrópicas, ainda sem ajuda de governo, então, com necessidades grandes, podem até ter a intenção de um bom trabalho, mas na realidade o investimento, né, que eles têm não condiz com o que seria necessário, digamos, para ter uma melhor qualidade de vida. E as outras que tem muitas surgindo aí, virou um nicho de mercado também, né, essa possibilidade. Hoje o conceito também de morar numa instituição, graças a Deus, está modificando. Hoje é uma realidade, a gente tem que enxergar isso como uma opção de vida, como uma melhoria de vida. Agora, lógico que tem instituições e instituições, né? Mas dentro de um propósito, que a gente são residenciais, eu acho que isso é a tendência, não tenha dúvida nenhuma. Mas o governo, as pessoas nas férias, não tem uma instituição que acolha essas pessoas que não têm família, ou que as famílias abandonam, ou que as famílias não têm condição financeira nem do saber cuidar. Essas pessoas estão nas suas comunidades sofrendo, vítimas de violência, de abandono, de negligência. A gente não tem uma política de saúde que atenda de uma forma mais ampla essa população. A gente tem serviços pontuais maravilhosos, mas serviços muito restritos. Então, a gente precisaria ter uma política maior.
Não é só para o idoso, Gal, não é só para o idoso, mas para quem convive com o idoso. Né? Essa educação familiar, de você entender a necessidade de ter paciência, que não é fácil, o esquecimento, a repetição, o remédio na hora certa, o banho, o cuidado, essa dinâmica.
Desafiador. Né?
É muito
desafiador. É desgastante para a família que não tem um suporte, porque além de todo um trabalho que precisa ser feito, do cuidar, né, da pessoa, muitas vezes a pessoa está acamada, precisa de um banho de leite, precisa de um curativo, precisa de uma medicação, e que é desgastante isso, e o saber operacionalizar isso de uma pessoa leiga é muito complicado. E a lei da família tem um envolvimento emocional, então é muito difícil ter seu ente querido, seu pai, sua mãe, sua avó, sua avó, em cima de uma cama, necessitando de cuidar, isso mexe com você, né? Então, acometido de um processo demencial, que já não lhe reconhece como filho e filha, né? Então, é tudo muito difícil e que realmente a sociedade como um todo não está preparada ou orientada para isso. Então, muitas famílias que eu recebo aqui no Lar Franciscano vêm também um pouco com essa angústia, com essa demanda e dividida, porque não, nem pode cuidar, porque não tem condições, nem espaço físico, enfim. São vários fatores de ter essa pessoa idosa em casa, que precisa de cuidado, mas dividida com o sentimento de estar colocando, entre aspas, uma instituição onde a sociedade ainda entende como você está abandonando seu pai, sua mãe, você não vai cuidar, vai colocar num abrigo, como eles falam, num asilo. Então, isso ainda tem mudado, mas ainda é muito forte na sociedade. Então, é um peso dessa transformação, mas eu vou aproveitar até seu espaço aqui no seu programa para dizer assim, nós precisamos ter essa consciência, encarar esses espaços. Mais uma vez dizendo, os espaços que estejam preparados, né, para isso, como a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, que é a nossa experiência aqui. E como melhora.
Gal, o abandono dentro da família é fato. É fato. Principalmente nessa era tecnológica que a gente está tendo, que a paciência, o pavio está muito curto, né? Você, quando tira a atenção do outro do celular, a pessoa se irrita. E o velho, a pessoa idosa, o velho, né? A gente não tem que ter como prejuízo. É velho mesmo. A pessoa tem necessidades muito especiais que lhe tiram da rotina, que exige, né? Como eu falei aqui, a coisa da repetição, da mesma coisa, do esquecimento, do remédio, do banho, da comida, não sei o que, não sei o que. É um tratamento que é ininterrupto, é constante e que precisa do núcleo familiar forte, capaz de dar essa assistência. E esse mundo tecnológico, as pessoas estão cada vez menos preparadas para isso. Então, eu vejo o asilo, eu vejo o abrigo como uma saída muito saudável para resolver a questão do abandono do idoso na família, que é triste. É muito triste.
E é real.
E eu tenho visto muitos condomínios sendo formados entre amigos e tal, infraestruturados para as pessoas mais velhas. Isso está acontecendo na Bahia, a gente já tem isso aqui, além dos abrigos, além dos asilos?
Hoje, até em relação a abrigos e asilos, hoje o que a gente usa, colocado como a nomenclatura, seria hoje são as chamadas ILPIs, que são instituições de longa permanência para pessoas idosas. Né? Nós vemos muito... ILPI. Instituição de longa permanência para pessoas idosas. E
menos preocupado que asilo, abrigo, né?
Que historicamente vem carregado desse preconceito, né? O que eu ouço até entre pessoas muito próximas é esse desejo de que vamos nos juntar, amiga, vamos construir, vamos fazer. Eu, particularmente, ainda não conheço nenhum aqui, né? Só em Salvador, que é onde eu moro, efetivamente já assim entre amigos, né? Tem projetos e aí vira outras instituições, uns lares menores que acolhem, mas eu conheço como projetos. Efetivamente, eu ainda não tenho conhecimento de um que esteja funcionando assim, tá? Que são as residências comunitárias, onde cada um teria o seu espaço, mas teriam ambientes coletivos e de autoajuda. São tendências e no mundo já existe esse tipo de projeto, que são tendências, mas os residenciais, e eu fico me perguntando também, Elô, eu converso com algumas amigas que pensam assim, que mesmo que sendo espaço onde as pessoas vão ter essa convivência comum, tem que pensar em um futuro e possibilidade. Não cuidar. Então, vai ter um momento que esse grupo de 50, 60, em plena atividade, vigor físico, pode ser acometido, ninguém está livre de algum problema que precisa de cuidar. Então, essa estrutura que seja pensada tem que ter um espaço do cuidar, onde tivesse pessoas, e na época contratadas, cuidadoras e tal, que pudesse cuidar. Porque quando a gente está bem, está tudo ótimo. Mas o cuidar, em algum momento, talvez ele chegue. Né? E a gente precisa. E aí surge, que a gente já falou aqui no seu programa sobre isso, essa profissão, né, que ainda não está regulamentada como profissão, que é de cuidadores de pessoas idosas. E cada vez mais o mercado procura, e tenha surpresa disso, nós não temos pessoas capacitadas para toda a demanda que está aí. Tá? Porque às vezes as pessoas se colocam na condição de cuidador, de cuidadora, mas sem nenhum tipo de formação. Ou então, infelizmente, no mercado aí se oferece curso de 10 dias, ele dá o título de um certificado de cuidadora. Isso é real, está aí. Aí se você for buscar na rede, aí você busca e diz, em 8 dias você recebe seu certificado. Então isso, e aí vai para o mercado com um certificado que não vai saber lidar. Então, assim, essa profissão está sendo regulamentada, e com essa regulamentação, está aí o CEDRAB, o projeto, tem uns que já estão aí pré-aprovados, enfim. Mas que venha dizer uma carga horária mínima de formação, os conteúdos, né? Uma representatividade legal dessa instituição que está fazendo essa formação, colocando carga horária, colocando base salarial, para que seja realmente uma profissão regulamentada, né? Como profissão. Hoje já é vista como ocupação. Então, numa carteira profissional, a pessoa já pode assinar como cuidador. Mas ainda segue as bases de um sindicato das domésticas. Tá? Então, eles não têm aí. Tem algumas associações que estão se juntando de cuidador, tem muito movimento em relação a isso. Mas a gente precisa que esteja efetivado para que a gente possa ter pessoas mais qualificadas para poder trabalhar com as pessoas que necessitam de cuidados.
Não é só atenção, carinho, mas é físico, a técnica, o pegar, a paciência do conduzir, do convencer. Meu rapaz, não pode se formar, não forme em 8 dias.
De jeito nenhum.
Cuidando de minha mãe, ainda não estou formada. Não é brincadeira. Em 10 dias... Não forma, porque é muita coisa, Gal, é muita coisa, é muita exigência.
Qualidade, né?
É muita exigência. E tem que ter uma habilidade, uma psicologia, a forma de ouvir, do lidar.
Você tem uma avaliação psicológica mesmo dessas pessoas que fazem esse curso, porque lida com muitas questões.
Eu vou voltar para a viagem com você. Para o que, que essas pessoas, 60 mais, estão buscando num destino? Hoje tem uma publicação de tendências no mercado para o turismo que fala muito nessa coisa multigeracional, né, do idoso querer viajar com a pessoa mais nova, o mais novo gostar de viajar com seu avô, com sua avó, com seu pai, com sua mãe. E também dessa coisa da escolha pelo destino que tem a ver com o que você quer sentir. Você tem percebido isso, a escolha por destinos mais humanos, mais introspectivos, onde a sensibilidade possa aflorar, onde as pessoas, além de curtir a vibe da noite, dos restaurantes, dos museus, das festas e tal, mas elas mergulhem em si e voltem transformadas, Gal?
Essa transformação a gente consegue do bem-estar, porque toda viagem é experiência nova. Quando a gente pensa em alguns destinos, muitas buscam algo novo, né? Assim, aí vou investir. Esse destino eu já conheço. Novo. Então, prefiro investir em um outro novo que eu ainda não conheço. Já outros, ao contrário, já repete o destino que gostou tanto que todo ano vai, principalmente destinos religiosos, turismo religioso.
Pera, eu preciso chamar o segundo break. O tempo vai terminando, vai me dando uma angústia, porque te ouvir é bom demais. Eu volto em 2 segundos para você contar para a gente o que essa galera está procurando, o que eles querem viver. Em instantes, até já.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Você está passando por algum momento difícil? Precisa de alguém para conversar? O AME, Serviço de Acolhimento e Mensagem de Esperança, pode ajudar você. Ligue para 3241-3603. De segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. E encontre a palavra amiga que você tanto precisa para renovar a sua fé e a sua esperança. AME, Serviço de Acolhimento e Mensagem de Esperança. 3241-3603.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Heloísa Braga.
Estou de volta, hoje eu converso com Gal Sena, gerontóloga. Estamos falando a respeito das viagens para os 60+. A viagem de vida, né? Porque o Igal, a gente não fala só de roteiro de viagem, a gente fala dessa viagem que é a vida. Porque envelhecer não é para os fracos, não é para os fracos, né? A gente tem que entender que a longevidade é um privilégio extraordinário. Tem muita gente aqui no YouTube acompanhando, a Hilda Almeida diz que tema necessário, parabéns pelo conhecimento da entrevistada. Gal é mestre, Gal sabe tudo, Hilda, Gal é danada. Temos a outra aqui, uma outra mensagem. Ô, Elô, acompanho você desde a TV Aratu. Você é fenomenal e o seu programa é um sucesso. Muito obrigada, Miss... Missa, olha o olho que já não lê mais letra miúda, Galcina. Já não lê mais. Amo, você é fenomenal, seu programa sucesso. Parabéns pela entrevista e a convidada muito didática. Amei. Gal é mestra. Gal, para onde essa galera quer ir? O que essa galera quer viver?
Pois é, primeiro a galera quer viver. E aí a gente, não só das nossas coisas do dia a dia, viajar. Né? Viajar tem sido, como eu falei antes, um ponto alto na faculdade. E os destinos são múltiplos, Elô. Então, como eu me referi anteriormente, a questão, muita gente gosta do turismo religioso também. Porque esse turismo religioso, ele até se repete. Porque são pessoas devotas, são pessoas mais religiosas, que todo ano quer ir Aparecida, que todo ano quer o Divino Pai Eterno, que todo ano quer ir para a Fátima, enfim, que é um turismo muito procurado, né? Porque a fé, a religiosidade, né? É muito forte na maturidade. Né? E quando fala religiosidade, a fé pode ser, né, em qualquer esfera, não necessariamente a fé católica, mas outras manifestações religiosas que oferecem outro destino para encontros, né, como esse. Mas no caso lá, a gente tem oferecido algumas coisas religiosas, como esse que vai um grupo com o Divino Pai Eterno, inclusive vai acompanhar também do Padre Edson. Então é uma experiência muito, muito interessante, que alia a questão da religiosidade, da fé, com também a diversão, o passeio e o turismo. E a questão do... É tão interessante isso que às vezes o destino é interessante, que você vai curtir lá. Mas o processo, o estar viajando, às vezes se torna, para algumas pessoas, mais importante. Acho que eu gosto de viajar, não quero nem saber para onde eu vou. Eu quero viajar. Quero passear, aí já fui. Já fui, mas vou de novo, porque eu quero viajar, cada viagem é uma viagem. Então, é essa demanda de... E aí cabe a nós, enquanto estamos organizando, oferecendo roteiros, tentar fazer uma diversidade de ofertas, né, de lugares, de propósitos de viagens e também propósitos de investimento. Então, assim, quase a cada mês a gente está propondo um passeio, uma atividade para que a gente possa estar usufruindo mesmo, porque viajar, e aí você tem uma história linda nisso, é uma construção que toda viagem internacional que a gente faz, quando a gente olha na rua discussões, são pessoas idosas, né? Começa lá, ó. O Japão, então, é craque nisso, né? Aquelas
craque nisso. Estão fazendo turismo dentro de Salvador, Gal? Você leva a galera para fazer turismo em
Salvador?
Pronto. Eu acho isso tão
importante. Fazemos uma... Isso está dentro da nossa grade da Faculdade da Maturidade. Uma vez ao mês nós temos a nossa professora de História da Bahia, Jamile, e pela Foz, Fala Foz. E uma vez no mês a gente vai a um ponto da cidade e saímos caminhando, conhecendo os lugares. Então, a última que nós fizemos agora, a primeira do ano, agora em março, nós marcamos o encontro ali da Cruz Caída. Né? Então, nos encontramos lá. E aí foi toda explicada a história, desde ali do significado da Cruz Caída, a primeira, Basílica, enfim, toda a história, caminhamos ali, fomos à catedral também. Depois nós fomos, nosso destino, depois nós tínhamos agendado a visita ao Museu de Enfermagem, não sei se você já conhece, se não conhece, seus ouvintes não conhecem, vale muito a pena conhecer. É ali...
Enfermagem?
Museu de Enfermagem, extremamente estruturado, totalmente acessível, fantástico, e conta toda a história da enfermagem, desde os equipamentos utilizados, dos trajes, das referências das enfermeiras. Toda uma produção interativa, os guias são fantásticos. E nós fomos também lá porque uma das nossas alunas, a Júlia, foi uma das fundadoras dessa, idealizadora desse museu, que era enfermeira.
Legal,
e foi diretora por mais de 10 anos desse museu. E ela... Ali, posso dizer agora, mas no terreiro da Igreja São Domingos, você olhando de frente à esquerda, é a terceira casa, não tem errado, é com... Tá, aí tem lá o Museu de Enfermagem, né? Vale muito a pena a visita, funciona todos os dias lá, conhecendo um pouco dessa dessa história. E essa nossa aluna, olha que lindo, Elô, ela começou a resgatar, fazer mandalas, e ela conta a história linda que resgatou em uma das atividades nossas da faculdade. E ela está com a exposição lá, belíssima, e já vai viajar para outros lugares fora da Bahia. Né? Então, assim...
Qual a exposição?
Sobre mandalas. Mandalas.
Sim, mas ela vai viajar com a exposição dela?
Com a exposição. Ela vai à exposição para outro lugar. É.
Imagine isso, uma pessoa acima de 60. Poxa. Gente, isso é vida. Isso é renascimento. Isso é propósito, Gal. Ai, Gal, nosso tempo terminou. Eu adoro conversar com você. A gente pode ficar sumida há tanto tempo.
Uma outra hora, você não pode ficar... Os projetos desse ano da faculdade, que são muitos, viu?
Agora, só me responde aqui, porque tem uma pergunta aqui no meu WhatsApp. Como se matricular na Faculdade da Maturidade?
Pois é, a Faculdade da Maturidade funciona ali na Pupileira, na Santa Casa, no prédio da Faculdade da Santa Casa, ali na Moraria, não tem errada. Estamos lá de segunda a quinta, das 14 até 16h30. Posso deixar meu contato, que as pessoas podem ligar. É 71 Salvador 99137-4965. Por esse contato, vocês podem estar comigo e eu oriento tudo direitinho e vai ser uma alegria receber vocês para conhecer.
Repete aí esse número, repete.
71 99137-4965. Eu mesma irei atender vocês.
Portanto, pegue o seu velhinho, a sua velhinha, bota lá na faculdade, para ele ter amigos, para ele fazer aula de dança, de canto, de teatro, passear por Salvador, aprender sobre história, sobre economia, sobre moda, sobre culinária. Mas, acima de tudo, dá ao seu velhinho ou à sua velhinha a oportunidade dele continuar vivo, feliz. Esse é o caminho. Gal!
Com isso eu não preciso encerrar nada, você já encerrou por mim.
Ah, você é maravilhosa. Te amo.
Beijo. Te amo.
Obrigada, Gal.
Obrigada, até a próxima.
Gente, também. Beijo, meus amores. Obrigada pela companhia. Amanhã te encontro aqui de novo. Até amanhã.
A Rede Excelsior de Comunicação apresentou Passaporte, com Heloísa Braga.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da Rede Excelsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta quarta-feira, dia 8 de julho, da 14ª semana do Tempo Comum, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 104 com o seguinte refrão: buscai constantemente a face do Senhor. Cantai, entoai salmos para Ele. Publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que Ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Buscai constantemente a face do Senhor. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 104 que acabamos de recitar é um hino de louvor que relembra a fidelidade de Deus e a história de Israel. Enfatiza a aliança com Abraão e evidencia como o Senhor protegeu, proveu e guiou seu povo através das adversidades, destacando que Deus sempre cumpre suas promessas ao longo das gerações na história da salvação. O salmista convida o povo a cantar, a dar graças, a lembrar das maravilhas que ele fez. Lembrar dos feitos passados de Deus é uma ferramenta poderosa contra o desânimo e para fortalecer a fé no presente. Para nos encorajar, de modo que possamos continuar firmes e fortes na nossa caminhada, persistindo sempre para vencer, para superar os obstáculos. Motiva a glorificação de seu santo nome e nos lembra da importância de buscar a Deus, a procurá-lo sempre, a buscar encontrar o seu rosto. O salmista pede que lembremos das maravilhas que ele nos faz, que ele fez e faz, e que devemos reconhecer a sua proteção. Termina declarando que o Senhor é nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, o Salmo 104 nos ensina a não esquecer as bênçãos passadas, as graças alcançadas, a confiar na provisão divina, mesmo em momentos de deserto, e a sermos gratos por sua fidelidade contínua. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Já imaginou carregar a fé e a história de Salvador em suas mãos? Chegou o Terço do Salvador, um símbolo especial dos 475 anos da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, com referências ao Senhor do Bom Fim, Santa Dulce dos Pobres e santos que marcaram a nossa história. Adquira o seu agora na Secretaria da Capela ou na sede da Rádio Excélsior. Toda a renda será destinada à campanha de reforma da Torre da Rádio Excélsior da Bahia, símbolo histórico da comunicação e instrumento de anúncio da fé há mais de 8 décadas. Terço do Salvador, uma oração que fortalece a sua fé e ajuda a manter viva a nossa missão. Garanta já o seu.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excélsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus,
visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto. Com orientação espiritual do Padre Danilo Pinto e do Diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excélsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Em cada batida do martelo, José encontrava Deus. No trabalho simples e silencioso, a graça divina se manifestava. A mística de Nazaré está no valor do trabalho bem feito, no cuidado com cada detalhe. O que você faz com amor transforma o mundo à sua volta. Viva a mística de Nazaré. O trabalho de suas mãos é um caminho para o divino. Palavra de vida.
Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia. Podem cair muito milhares ao teu lado, podem cair até 10 mil à tua direita, nenhum mal há de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos pecadores, pois fizestes do Senhor o teu refúgio e no Altíssimo encontrastes o teu abrigo. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir nalguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e ao seu lado estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Salmo 90.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. sua amiga de fé. 106,7
ZYV
649
Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,7
MHz.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Doze horas e treze minutos na sua capital baiana, Salvador. Está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excelsior de comunicação, na rádio Excelsior FM 106.7, na rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo nesta quarta-feira, dia 8 de julho. Acompanhe o 12 em Pauta pelo YouTube da Rádio Excelsior, da Rádio Cardeal e pelos aplicativos da Rede Excelsior de Comunicação. Estamos de volta ao vivo nesta quarta-feira com muita informação no seu meio-dia e vamos conferir o que é destaque no dia de hoje.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Operação Nacional mira facções criminosas em 14 estados da federação. Mandados são cumpridos na Bahia. 10 policiais penais são condenados por esquema criminoso em presídio de Feira de Santana. TRE da Bahia inicia testes em urnas eletrônicas para as eleições de outubro. Abastecimento de água é interrompido em 6 cidades baianas para obras da Embasa. Justiça Eleitoral inicia convocação de mesários para as eleições 2026. Polícia Federal faz busca na casa do ex-presidente Bolsonaro e não encontra armas. Ainda hoje no 12 em Pauta você confere muita prestação de serviço no meio-dia da sua quarta-feira com informação de tempo e trânsito atualizado ao vivo no seu meio-dia. Ainda hoje, toda quarta-feira, tem editorial Economia no 12 em Pauta e hoje o colunista Thales Silveira vai falar sobre o projeto do governo federal que amplia o limite do faturamento anual do microempreendedor individual MEI. Então atenção você MEI, nosso editorial Economia de hoje vai ser especialmente para você sobre esse projeto do governo que vai ampliar o limite do faturamento para quem é microempreendedor individual no nosso país. Não perde daqui a pouquinho, editorial Economia no 12 em Pauta. Ainda hoje tem Giro Internacional, que é informação em todo mundo. Tem o quadro De Olho na Conjuntura, a reflexão da sociedade com o CEA, Centro de Estudo e Ação Social. Tem Giro Esportivo com Matheus Santos, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas, 15 minutos. Eu sou João Vitor. Está no ar o seu 12 em Pauta.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
12 horas, 16 minutos. Uma grande operação nacional integrada de combate ao crime organizado mobiliza as forças de segurança em 14 estados da Federação Brasileira nesta quarta-feira. São aí ao todo expedidos 93 mandados de prisão, 179 mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares contra suspeitos de envolvimento com facções criminosas. Aqui na Bahia, a ação acontece no município de Ubaitaba, no sul do estado. A operação Rebojo, que cumpre aí um mandado de prisão preventiva aqui na Bahia, 2 de busca e apreensão e uma medida de busca e apreensão de um adolescente. As investigações apuram a atuação de uma organização criminosa na região. As operações são coordenadas pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, reunindo Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Polícia Rodoviária Federal, além, obviamente, de outros órgãos de segurança pública. As investigações aí têm como foco organizações envolvidas com tráfico de drogas, tráfico de armas, lavagem de dinheiro, homicídios, roubos de carga e outros crimes. Além aqui da Bahia, Essas ações ocorrem em outros 3 estados, reforçando a atuação conjunta das forças de segurança no enfrentamento às organizações criminosas em todo o Brasil. Manhã de Operação Rebojo em território nacional e também no estado da Bahia. A gente segue trazendo também destaque dessa área de justiça, né, ligada aí ao combate à criminalidade no nosso estado. 12 pessoas, entre elas 10 policiais penais, foram condenadas por envolvimento em um esquema criminoso no Conjunto Penal de Feira de Santana. A decisão da justiça atende a denúncia apresentada pelo Ministério Público da Bahia no âmbito da Operação Sísifo, realizada aí entre 2023 e 2024. Segundo as investigações, o grupo facilitava a entrada de celulares, de drogas e de outros materiais proibidos aí na penitenciária em troca de vantagens indevidas. Olha só, os condenados responderam aí, vão responder por crime como organização criminosa, corrupção passiva, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e facilitação da entrada de objetos ilícitos em presídios. De acordo com o Ministério Público, o policial penal Valmir Pereira de Jesus é apontado como líder do esquema e recebeu a maior pena, mais de 28 anos de prisão. As investigações começaram após sucessivas apreensões celulares, de drogas e de armas artesanais dentro dos presídios. Ainda segundo o Ministério Público, o grupo atuava de forma organizada, com divisão de tarefas e mecanismos para ocultar o dinheiro obtido com as atividades criminosas. Olha aí o grau da responsabilidade, né, que a gente tem que ter com cuidado nos presídios. É muito preocupante a situação, especialmente aí dessa condenação no Conjunto Penal de Feira de Santana, mas sabemos que isso não acontece só no Conjunto Penal de Feira de Santana, é uma realidade que infelizmente acomete muitos presídios de nosso estado da Bahia e também do nosso país, a realidade de que chefes de facção criminosa permanecem recebendo comunicação do lado de fora dos presídios. Como combater isso? Essa ação do Ministério Público, aí essa condenação que noticiamos agora há pouco, essa decisão da Justiça é muito importante, é um passo a ser dado, mas de fato precisamos pensar enquanto sociedade brasileira numa reformulação de um sistema penitenciário que atenda aí o combate de fato à criminalidade. São 12 horas e 19 minutos, a gente segue com mais informação no meio-dia da sua quarta-feira.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia começou ontem, terça-feira, uma nova etapa de teste nas urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições gerais deste ano 2026. Até o próximo dia 15 de julho, 1.089 equipamentos passarão por uma votação simulada na sede do TRE, no Centro Administrativo da Bahia. Esses testes envolvem urnas de modelos de 2013, 2015, 2020 e 2022. O objetivo é verificar o desempenho, a estabilidade e o funcionamento dos equipamentos antes do período eleitoral. A ação também faz parte do 18º Simulado Nacional de Hardware, realizado ao mesmo tempo pelos tribunais regionais eleitorais de todo o país. Segundo o TRE da Bahia, a iniciativa reforça a transparência, a segurança e a confiabilidade do sistema eletrônico de votação para as eleições deste ano de 2026. É muito importante a gente ter urnas realmente testadas, avaliadas e verificadas para o pleito eleitoral. Lembrando que a urna eletrônica brasileira é referência internacionalmente na lisura do processo aí de acúmulo, reconhecimento e contagem de voto para as eleições gerais. Esse ano, 2026, temos eleições gerais no próximo mês de outubro, eleições para a presidência da República, governo dos estados da federação e também cargos do legislativo, deputado federal, né, e legislativo federal, legislativo também estadual e também a Casa do Senado, que será também renovada nas eleições gerais deste ano de 2026. TRE começando a fazer, então, esse processo aí de manutenção, digamos assim, né? Esse processo importante de teste das urnas eletrônicas. Gente, são 12 horas e 23 minutos na capital baiana, Salvador. E antes da gente seguir com o nosso giro de prestação de serviço, a gente traz uma informação para você, morador e moradora de alguns municípios do estado da Bahia. Propriamente de 6 municípios, municípios aí de Feira de Santana, Conceição de Feira, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Santa Bárbara e Santanópolis. Moradores desses municípios devem ficar atentos e atentas, porque vai ocorrer uma suspensão no abastecimento de água nesta quarta-feira. Fornecimento já foi suspenso desde 8 da manhã do dia de hoje e, segundo o Embasa, a parada é necessária para a instalação de novos equipamentos no sistema de captação de água do Lago da Pedra do Cavalo. Intervenção que busca aí reforçar a segurança e eficácia do abastecimento de água na região. A previsão é que os serviços eles sejam concluídos até o fim da tarde de hoje. Então começou hoje pela manhã, deve terminar hoje à tarde e vai ser retomado de forma gradativa, podendo levar até 48 horas, ou seja, 2 dias de retomada gradual. Pode demorar até sexta-feira a retomada aí do abastecimento de água nos municípios de Feira de Santana, Conceição de Feira, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Santa Bárbara e Santanópolis. A Embasa aí orienta que a população utilize de forma consciente a água armazenada, priorizando o consumo humano e as atividades essenciais até que o abastecimento seja restabelecido. Então, orientação para a população desses municípios do estado da Bahia. São 12 horas e 23 minutos. Vamos fazer o nosso giro de prestação de serviço, conferindo informação de tempo e trânsito ao vivo no seu 12 em Pauta.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Horas 23 minutos, capital baiana Salvador aí, que vem passando por dias bastante chuvosos, mas com a previsão de temperatura mais amena e aberta a partir desta quarta-feira em Salvador, mínima de 21 e máxima de 28 graus hoje na capital baiana, com a previsão de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia e a noite. E agora vamos para as ruas de Salvador conferir mobilidade urbana atualizada, informação de trânsito no 12 em Pauta.
Trânsito.
Atenção você, condutor, condutora, que se locomove neste momento na capital baiana, Salvador. Trânsito livre na Avenida Dom João VI, em Brotas, na Rótula do Abacaxi, na Avenida Joana Angélica, na Ladeira da Fonte, em Nazaré, e na Avenida Manuel Dias. Até o momento, 12h24, temos aí 2 acidentes de trânsito registrados em Salvador, com uma vítima não fatal. E chamamos a atenção também para a situação na BR-324. Motoristas que trafegam pela BR vão enfrentar congestionamento ao longo desta quarta-feira por conta de uma interdição no trecho de Simões Filho, no sentido Feira de Santana, na altura ali onde se configurava uma sede da Polícia Rodoviária Federal. O bloqueio foi ampliado após técnicos identificarem um agravamento de um afundamento na pista ontem, provocado por um problema em um bueiro localizado sob a rodovia. Inicialmente, ainda ontem, aí após a identificação do problema, apenas uma faixa da via estava interditada, mas após uma nova avaliação, a Polícia Rodoviária Federal determinou o bloqueio total do trecho. As obras emergenciais estão sendo realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, do DINIT. Segundo o DINIT, aí, o vazamento que causou o problema ele já foi corrigido e as equipes seguem trabalhando na recuperação da estrutura da via. Depois dessa etapa, será feito o recapeamento do pavimento. Enquanto os serviços continuam, o tráfego permanece desviado para a pista lateral devidamente sinalizada na região. Porém, é uma região, né, uma via bastante movimentada que causa congestionamento com essa interdição. A situação da BR-324 ela não está muito boa. Temos aí o registro ontem desse afundamento na região aí desse trecho de Simões Filho sentido Feira, mas ao longo de todo o trecho da BR-324, Salvador, Feira de Santana, uma situação muito complicada nas vias. Quem viajou no último feriadão de São João, de São Pedro, sabe, e também aí do 2 de julho, a situação que se encontra a BR-324. A falta de iluminação, gente, a partir de uma altura ali, aproximadamente de Amélia Rodrigues, Santo Amaro, até bem próximo da região metropolitana de Salvador, escandaloso dirigir de noite. É muito arriscado, principalmente quando está chovendo, E eu acho que o Departamento de Trânsito Nacional precisa tomar uma providência em relação à iluminação dessa via, em relação à parte do asfalto, em relação a buracos. É preciso, urgente, cuidar da BR-324, Salvador Feira de Santana, porque a situação não está fácil. É ter que lidar com situações como essa lá na altura de Simões Filho, o afundamento de uma parte da via é um sintoma que apareceu, que está sendo tratado, mas todavia precisa de uma atenção, de um cuidado de fato para a gente evitar acidentes, inclusive perda de vida da pessoa humana nesses acidentes. São 12 horas e 27 minutos, a gente começa agora o nosso editorial Economia desta quarta-feira no programa 12 em Pauta, recebendo o nosso colunista Thales Silveira, contador e pesquisador em economia, que hoje vai falar para a gente sobre esse projeto